Consultório de Família, com Darley de Alves.
Olá, meus amores, estamos começando o consultório. Bem-vindos, consultório de família. Então, você é nossa família, fica juntinho por aqui. Eu estou junto com Daniel Mendes, que faz esse programa comigo, recebe suas perguntas. Nossa produtora Bia está trabalhando as perguntas que chegam para a gente e mandando aqui para o nosso momento de encontro nessa manhã de domingo. Um beijo para você, obrigada pelo carinho da audiência de sempre. E você que está chegando por agora, fica com a gente. É um papo bom, um papo para pensar, refletir, reconsiderar algumas questões, enfim, bem-vindos. Daniel, como vai você?
Muito bem, Darley, de privilégio estar aqui com você mais uma vez.
Obrigada, querido. Vamos à primeira pergunta do dia.
Vamos sim. Darley, eu me sinto uma mulher fraca. Acho que meu esposo não cuida de mim, não liga pra mim. O que eu faço?
Você pode repetir a primeira frase, como é que ela diz?
Eu me sinto uma mulher fraca.
Muito bem. O que ela está dizendo é que ela sente-se uma mulher fraca. Isso tem a ver com um sentimento que foi criado, nutrido, alimentado. Então, aquilo que é construído deve ser desconstruído. Então, vamos pensar. Em que momento ela passou a acreditar que ela é essa mulher fraca? Foi quando criança, que a sua mãe a fazia sentir-se fraca? Foi o seu pai? Foi o ambiente onde ela estava? Onde as pessoas à sua volta não deram a ela oportunidades de ela realizar, de ela se ver capaz, de ela desenvolver habilidades, de ela se ver realizando de fato algo em que ela sentisse que foi ela mesma, com a bênção de Deus, com a ajuda de Deus, com as ferramentas que Deus lhe concedeu, que ela chegou a realizar o que realizou? Então isso precisa ser considerado. Será que de onde nós estamos vindo? Será que da casa onde nós estamos vindo, onde nós moramos, de onde nós ouvimos, percebemos, nos organizamos como gente ali nos primeiros anos, foi um lugar que nos ensinou a ir, fazer, acontecer, construir, sabe, me fazer me sentir potente ou impotente? E isso leva a pensar, Daniel, que os pais precisam estimular os filhos a serem realizadores, cuidar para não superproteger os filhos, de não fazer as coisas pelos filhos quando eles já têm condição de fazer por eles mesmos e por outros. Então, de onde vem a ideia de que você é uma mulher fraca, de você se sente fraca? Foi o que a sua história construiu até aqui? Mas fato é que não é uma mulher fraca. Quando ninguém é fraco quando se dá conta da sua potência, das suas capacidades, das suas habilidades e, sobretudo, Daniel, valoriza o que faz. Eu preciso valorizar o que eu faço. Eu preciso valorizar as minhas competências. Eu preciso valorizar as minhas habilidades, sejam elas quais forem. Acontece que quando nós pensamos em habilidades, competências, capacidades, nós vamos pensar num curso que me fez PhD, nas minhas especializações, nas minhas conquistas maiores, mas eu não admito que as minhas possibilidades possam ser as mais diversas e domésticas também. Eu encontro mulheres que elas são mães, donas de casa, elas lavam, passam, cozinham todos os dias e elas se sentem incríveis. Elas estão ótimas, elas não estão sonhando grandes coisas. E aí alguém vai dizer para ela assim, você precisa sonhar mais, você precisa desejar mais. Mas há pessoas que elas estão satisfeitas no seu lugar. E eu tenho pedido a outras que as deixem em paz. Porque há pessoas que estão lidando no seu universo com muito prazer, com muita alegria, enquanto há outras pessoas que, apesar das conquistas vistas aos olhos de muitos, estão doentes para dar conta, para provar para o mundo que ela é capaz, para provar para o mundo que ela pode. Não tem que provar nada para ninguém. Você tem que provar, experimentar o quanto você é potente no lugar onde você estiver, onde seus pés forem postos, onde as suas mãos alcançarem, onde a sua mente e o seu coração estiver. Dito isso, reforço que essa mulher que se sente fraca, ela a seguir traz o marido. O que que o marido diz? O que que ela sente em relação ao marido, Daniel?
Diz que o esposo não cuida dela e que não liga para ela e o que ela faz.
Muito bem. Por que que muitas vezes o outro não liga e não se importa com o que eu faço? Porque nem eu mesma me importo. porque eu mesma dou importância de fato. Muitas vezes eu estou agindo e reagindo e me vitimizando quando o outro não enxerga, mas eu também não me valorizo. Eu também não me alegro com o que eu faço. Eu também não me posiciono como alguém que sabe que dá conta e dá conta de fato. Quando o outro não responde a isso, não considera, não vê, não aplaude comigo, nós não estamos falando do seu valor. Nós estamos falando agora do valor que o outro dá às outras pessoas. Nós estamos falando da empatia, nós estamos falando do respeito, do reconhecimento. Não tem a ver com o que você faz, então tem que separar. Você precisa responder se você valoriza, se você gosta do que faz, se você vê valor no que faz. Não ficar esperando que os outros deem valor se você não dá. Se nós ficamos na dependência da validação, é necessária, é legal, é gostoso? Claro que é, Daniel. Eu dizer, Daniel, seu trabalho é bom, Daniel, você é competente, Daniel, você é excelente no que você faz. Claro que é muito bom, mas há pessoas que não reconhecem, há pessoas que não validarão, há pessoas que não reconhecerão o profissional que você é, mas isso não diminui o profissional que você é, porque você continua sendo quem você é, fazendo o que você faz e inteligentemente escolhendo perceber quem é que valoriza seu trabalho. N pessoas realizam, ou melhor, valorizam o seu trabalho. E você, então, é grato, fica feliz, fica satisfeito, mas há outras pessoas que não reconhecem. Aí você vai me dizer assim, Daniel, e se for a minha esposa? E se for o meu filho que não reconhece? Isso vai entristecer o seu coração? Vai, mas você vai continuar sendo excelente no que você faz. Porque aí você não estará falando de você. É o outro quem está falando dele próprio quando ele não valoriza o que o outro faz de bom. Você entende a separação que a gente precisa fazer? Tem a ver comigo, tem o que é meu e tem o que é do outro. Então não assuma, ah, meu marido não celebra comigo, meu marido não reconhece. Seu marido tem dificuldades dele, que talvez esteja viciado num tipo de relacionamento onde não há uma conexão profunda, onde não há uma valorização do outro, e nem é somente porque é na relação conjugal, pode ser que ele seja assim na vida. E se for alguma questão relacionada à própria relação conjugal, então vamos tratar da relação conjugal. Há outras faltas na relação conjugal que precisam ser vistas, entendidas, compreendidas para serem resolvidas, mas não necessariamente que o ponto central seja ele não me valoriza, me sinto uma mulher fraca. Não deixe que o olhar, a postura, o comportamento, a atitude do seu marido transforme você numa mulher fraca. Sendo que você é uma mulher certamente muito potente, só está carente do olhar do seu marido. Mas a pergunta última é, por que que ele não olha? Por que que ele não vê? Por que que ele não enxerga? Ele pode ser insensível, como ele pode estar muito ocupado, como você pode nunca ter sinalizado para ele que você gostaria de ouvi-lo sobre como você faz e o que ele sente, o que ele acha, o que ele valoriza, um elogio, e aí vocês vão precisar entrar em diálogo, em consenso, em ele saber como para você isso é importante. E muitas vezes isso falta da gente, sabe? Principalmente casamentos longos. A gente diz, não, ela já sabe que eu acho ela maravilhosa. Ela já sabe que eu gosto dela. Nunca disse, mas acha que ela sabe. Então, nós estamos falando de outro problema conjugal. Falta de diálogo, falta de um relacionamento profundo, falta de um cuidado com o outro. E que vai ter que levantar a mão e dizer assim, alô, escuta aqui, eu sinto falta disso. Eu sinto muita falta disso. Eu gostaria de ser admirada, de ser elogiada, de ser reconhecida. Eu gostaria de não ser vista como uma mulher que é uma máquina, que só faz, satisfaz. Eu queria ser vista como uma mulher. Eu queria ser vista por inteiro. E isso faz parte de um diálogo que deva acontecer. É cobrança? Não, é dizer o que eu sinto falta. É dizer o que eu gosto. É dizer o que eu preciso. É dizer o que eu estou sentindo falta. E isso é que vai levar esse casamento a, quem sabe, dar uma guinada a esse homem perceber a falta que o reconhecimento dele faz. E tem muitas mulheres, estou me delongando porque eu sei que isso abarca muitas questões, mas é que tem mulheres também que deixa todo mundo achar que ela faz de tudo o tempo todo, que ela nunca vai faltar. Então o que acostuma? O que acontece? Acostuma. E o que acostuma se torna comum. Então assim... Gente, ela sempre faz, ela é sempre incrível, ela é sempre maravilhosa, me acostumei com isso. E assim, você acostumou o outro a não ver o seu extraordinário. Então, às vezes, a gente precisa aprender a fazer o outro a aprender a sentir falta. Faça falta. Não faça tudo, faça falta.
Né? Isso é importante, né?
Não faça tudo, faça falta. Uau, ela não está a sentir falta. É deixar o outro fazer também, é delegar, é deixar outros perceberem que você tem liderança, que você tem posições, que você diz não. Posicionamentos e que você diz não, que você diz sim, isso eu quero, isso eu gosto, isso eu não quero. E incomode também. Como assim, Darlene, incomode? Pessoas muito boazinhas, elas fazem tudo, elas são muito fofinhas, elas são bestinhas. Entendeu? Há pessoas que vão se aproveitar disso.
Verdade.
E vão dizer, ela é tão boazinha. Boazinha nada, ela é bestinha. Todo mundo faz, todo mundo diz, todo mundo acontece. E ela, coitada, fica esperando, mas, e eu? Você é uma máquina, faz por obrigação. Não tô aqui para te agradecer, você tá aqui para fazer. Então, cuidado para não deixar todo mundo achar que você faz, que você é Madre Teresa de Calcutá, porque você é um ser humano. E a pobre Madre Teresa de Calcutá sofreu feito uma condenada. E quando você sofre por uma causa maior, pela causa do reino de Deus, vamos lá, é assim que é a vida do evangelho. Mas você ficar dando a vida por outros que estão sacrificando você, crucificando você no dia a dia, como um uso, como uma coisa, não dá, gente, não dá.
Recado dado, Darleide, recado dado, muito bem. Tá aqui chegando mais uma pergunta que diz assim, Darleide, tenho muita dificuldade de colocar limites e disciplina pro meu filho de 12 anos.
É porque você é uma mãe indisciplinada com a sua própria maternidade e você se tornou refém em algum momento de uma criança que ocupou um lugar... um altar na sua vida e você o idolatra. Você é idólatra do seu filho. Você se coloca como idólatra do seu filho. Ele reina, ele é superior, ele é grande, ele é maior que você, ele está nas alturas e você é inferiorizada. Portanto, nós estamos falando, muito possivelmente, de um adoecimento. Emocionalmente, você é fragilizada, você não encontrou o seu lugar de autoridade que é necessário para o desenvolvimento saudável de uma criança. Quando você, então, diz que não consegue colocar limites no seu filho de 12 anos, você não colocou limites quando ele tinha 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 12 anos e você não terá controle nunca. Não é nem controle mais a palavra, mas você não terá assumido a responsabilidade. Responsabilidade legal, moral, ética, religiosa, de ser a tutora desse filho, de encaminhar esse filho pelo caminho que deva andar. Então nós já não falaremos do seu filho, nós vamos falar de você, da sua condição enquanto mulher e a sua história. Por que que o seu filho assumiu, ou você deixou que ele assumisse, ou você o colocou nesse altar da sua vida, onde você é idólatra dele. Meu filho é tudo, meu filho pode tudo, meu filho é rei, meu filho é Deus. E eu sou sua súdita. Então isso é muito profundo e sério. Para te ajudar, eu indico a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, que vai te ajudar profundamente, porque eu trato desse tema com muita seriedade. Pais Preparados, Filhos de Caráter, gratuitamente. Você pode pedir agora pelo nosso WhatsApp 12 98251 00.
981-51-0081.
Pode pedir agora.
Muito bem, Darleide, está chegando aqui um relato também que diz assim, ó. Darleide, briguei com meus pais e agora ninguém fala com ninguém em casa. Eu evitava as brigas, mas eles querem controlar tudo o que faço. Tenho 17 anos e estou já pensando em um futuro emprego para tentar criar minha vida financeira, para assim depender menos deles. O silêncio está pior que a discussão. Eu não sei conversar com eles, ou melhor, esse clima que ficou.
Olha, eu penso que aos 17 anos você não é o senhor das suas próprias decisões, das suas próprias vontades. Você não tem essa autonomia toda que possa colocar seus pais contra a parede e exigir deles algo que, ao que parece, não veio. Então a gente precisa partir daí, de você se colocar no lugar de filho adolescente, fazendo um enfrentamento com seus pais, e isso pode ter incorrido, inclusive, Daniel, em um nível de desrespeito, de afronta, de desonra, Então, precisamos ter um olhar bastante cuidadoso, porque nós estamos falando de um adolescente com sua queixa que deva ser ouvido, mas eu não posso ir adiante sem pontuar que você pode ter passado dos limites, ainda que, em alguma instância, você tenha alguma razão em se colocar, em dizer, pai, mãe, eu penso assim, quero assim, mas se passou do limite, se levantou a voz, se xingou, se exigiu, se bateu o pé, se bateu a porta, se esculachou seus pais... Amigo, já não tem mais direito de dizer meus pais erraram, você errou. Claro que a palavra de Deus vai dizer que os pais não devem irritar os seus filhos. Uhum. Obviamente, porém, também nós não temos aqui o que é o contexto maior, o que, que foi a história, o que, que qual é o histórico desse relacionamento entre pais e filhos. Mas de qualquer maneira, eu não posso gratuitamente ou sem saber o que fora de fato, desautorizar esses pais, porque nós estaríamos incorrendo talvez num segundo erro, uhum. né? De fomentar a ideia de que um garoto pode afrontar os seus pais e fazer questão e etc, etc. Eu já estou pensando no meu futuro, em sair daqui. Então faz o seguinte, pensa no seu futuro, planeja o seu futuro, saia daí e no futuro você será senhor do seu destino, senhor das suas vontades, senhor dos seus desejos, mas debaixo da autoridade dos seus pais, na casa dos seus pais, não interessa o que seus pais colocaram, disseram, você não concorda, se você não souber, como você disse, não sei dialogar, não sei falar, muito provavelmente os pais não ensinaram, pode ser que o clima seja pesado, mas eu volto ao ponto inicial, não pode tratar os pais como se tratam os amigos na escola, na rua, não pode. Então, você não conseguiu falar, escreva uma carta. Uhum. Ah, eu não sei conversar com os meus pais, mas soube brigar, soube gritar, soube causar toda essa celeuma e agora ninguém se fala. Então, eu também entendo que mesmo sendo um adolescente, obviamente, pode ter perdido a paciência, se descontrolou, etc, etc. Agora vamos para os finalmente. Tem que aprender a pedir desculpas. Uhum. Tem que aprender a pedir perdão. Tem que dizer, pai, mãe, eu passei dos limites, eu errei nessa e naquela outra postura, eu sinto muito, eu fico muito triste pelo como as coisas acontecem aqui dentro de casa, eu fico muito triste de não ser ouvido, eu fico muito triste de a gente não ter um diálogo mais tranquilo, eu fico muito triste, mas eu passei dos limites e nós somos aqui moradores da mesma casa, somos família, vocês são meus pais, me perdoem, eu não quero viver nesse clima. E aí aprender, meu amor, a esperar o seu tempo de ser senhor do seu destino, senhor do seu nariz. Mas por enquanto não dá.
É verdade. E pensar também que o não do pai, falar, normalmente o filho adolescente exige uma certa liberdade que o pai, obviamente, que vive tudo, vê tudo, tem uma visão diferente do filho. Então isso é meio complicado também para o adolescente nessa idade entender a visão dos pais ou aceitar o que o pai está colocando para ele como proibição, talvez, né, Darley?
Porque existe o conflito de gerações, para começar, né? Então nós estamos falando de um adolescente com seus pais adultos, com uma outra cabeça, de um outro momento muitas vezes, a depender da idade principalmente, quando essa idade é maior, essa distância é maior, tudo se torna complicado, mas a gente precisa orientar os filhos que, independente do que seja posto em questão, ele é filho. Então, a última palavra ainda é dos pais.
Exatamente.
Os pais acertam sempre? Não, há pais que erram, há pais que são grosseiros, há pais que são até violentos, há pais que são terríveis. Eu não sei quem são os pais dele, mas eu não posso desautorizar os pais e levá-lo a considerar que o que ele fez está correto. Mas eu estou chamando a pensar que, mesmo ele dizendo eu não sei fazer, mas assim como você fez o enfrentamento dos seus pais e disse o que você queria dizer e se posicionou como você quis ou conseguiu se posicionar, eu estou chamando você a refletir sobre a necessidade de você aprender a pedir desculpas, aprender a pedir perdão, considerar que seus pais não são seus inimigos, que muito provavelmente são seus pais que pagam sua escola, são seus pais que pagam a comida, o aluguel ou a casa própria, o que seja. Você está sob o teto dos seus pais. Ainda que não estivesse, você deve honrar seus pais, quanto mais dentro de casa. Considerar que você, como adolescente, também precisa pensar no que os meus pais podem estar certo, no que os meus pais podem estar errados, no que eu posso estar certo, no que eu posso estar errado. Avalie os seus erros também e busque a Deus, ore, peça a Deus sabedoria, mas não seja um agente do caos dentro de casa só porque é adolescente. Ser um agente conciliador, porque você é um adolescente que se mostra inteligente, capaz, pode ler, pode ouvir. É tanto que nos mandou aqui uma pergunta. Então, você está aberto, não está? Você está querendo ajuda, não está? Então, vamos lá. A ajuda vem de você ler sobre relacionamentos, ler sobre a relação que deva ter com seus pais, considerar a palavra de Deus, considerar os ensinos a respeito das nossas relações familiares frente à palavra de Deus, buscar ajuda, se for o caso, fazer terapia de família, para buscar meios de você, quem sabe, empreender dentro da sua casa com tanta energia, com tanta sabedoria, aos moldes de um Daniel da vida. Daniel era um adolescente em Babilônia. E olha o que Daniel e seus amigos também, que eram muito jovens, foram incapazes de empreender num reino como Babilônia. Então, eu estou chamando jovens e adolescentes que, sob o Espírito de Deus, podem fazer mudanças incríveis dentro de casa. Não é só bater o pé e dizer assim, eu vou cuidar da minha vida, eu vou criar o meu futuro, e eu não preciso mais dos meus pais, e a gratidão, e o exato, respeito.
Exato. Muito bem, Darleide está chegando um caso aqui que diz assim, ó. Darleide, minha esposa sempre fica repetindo que precisa emagrecer, que não se sente bem com as roupas. Eu fico sempre elogiando, tentando animá-la, e até levando para a academia e tentando deixar o treino mais animado e divertido. Mas mesmo assim, ela só reclama, inclusive de mim. Não sei mais como conseguir ajudá-la nessa situação.
Sinceramente, ela tem um caso crônico de sofrimento, assim, que deva ter uma história, deve ter um motivo anterior, deve ter algo envolvido, um sentimento de inferioridade, de uma mulher feia, de uma mulher que não encontra valor em ser quem ela é. Eu diria que ela precisa de um processo terapêutico. Porque não perceber todo esse suporte, não perceber que tem amor envolvido, não perceber que ela tem um ombro, tem uma mão, tem um marido que a ajude, né? Ombro a ombro, mão na mão, estamos juntos, vamos lá, vamos fazer acontecer, eu tô com você. Ainda assim, para ela é tudo difícil, para ela não serve, para ela não tá bom, nunca tá bom, nunca tá satisfeita. Então tem algo interno, um nó íntimo que precisa ser desatado, e ela vai precisar se deparar com o próprio espelho, conversar com a história dela mesma, o que acontece é muito melhor se for num acompanhamento psicoterápico.
Maravilha, tá chegando aqui mais uma, Darleide, diz assim, ó, o que fazer quando o marido, que não é cristão, quer que nosso filho mais velho pratique esportes na sexta-feira à noite? Essa aqui deve ser a adventista do sétimo dia, né?
Qual é a idade do filho, né? Porque qual a idade do filho? Bom, independente também, de alguma forma, nós estamos lidando com um caso de uma fé que é praticada por um e por outro não, e que eu fico esperando ou pensando o que, que falta do casal, né, que não respeita a fé um do outro, que não considera o que é sumamente importante um para o outro, e que o levasse a pensar, ter o meu filho numa religião, acompanhado da sua mãe, lhe faz bem ou faz mal? Por que eu quero empreender a prática de esportes numa sexta-feira à noite? Isso não pode ser no outro dia da semana? Isso não pode ser no outro horário? Não pode ser na sexta, no outro horário, ou no domingo, ou na segunda, ou na terça-feira? Por que precisa isso ocupar um lugar de discórdia? Por quê? Agora, eu vou dizer, se trata-se de uma criança que já tem um adolescente, alguma coisa que já tenha uma idade assim, essa criança quer por ela mesma, porque muitas vezes sim, essa criança vai ser influenciada pelo pai, muitas vezes, mas não todas. E por fim, ainda que eu saiba o que isso significa, quão pesado é, principalmente para a mãe, que quer que o filho ande segundo a lei de Deus, mas tem um pai que insiste em que ele quebre a lei de Deus, ainda assim eu vou lhes dizer que é melhor que esse filho assistisse à união dos pais, o bem-estar dos pais, uma relação equilibrada, uma relação amorosa entre os pais, do que uma briga pela religião. Um filho que assiste os pais brigarem, entrar em discórdia por causa da religião, é possível que, por fim, a religião torne-se um objeto de rejeição desse filho.
Verdade.
Então, ter muito cuidado para não tornar isso uma bandeira de guerra em nome da religião. Então, o ideal seria que vocês, adultos, conversassem, gastassem esse assunto entre vocês dois, adultos, e não envolvesse o filho. Não sendo possível, não há aliança, não há compreensão, não chegam a nenhum acordo, ele não abre mão, ele quer que o filho faça esportes na sexta-feira à noite, porque ele vai, porque ele quer levar o filho junto. Se isso extrapola a porta do quarto, a porta do escritório e torna-se público, ou seja, diante do filho, cuidem. Que repercussão isso tem na cabeça do filho? Primeiro, pode gerar ansiedade. Pode gerar um desgosto, um sentimento de culpa no filho, de que está sendo motivo da intriga entre os pais, porque em algum momento esse menino pode querer ir com o pai e vai com o pai. Uhum. Então já entra em disputa, em guerra com a sua mãe.
Verdade.
Então é melhor baixar as armas, é melhor entrar para o seu quarto, orar a Deus, pedir que o Espírito Santo trabalhe pesado na vida do seu marido, mas evite discórdias em torno da religião, especialmente considerando a idade do filho, que eu não sei, mas faço você pensar.
Muito bem. Darleide, vamos fazer uma pausa?
Vamos. Nós já voltamos, meus amores, bem rapidinho aqui no seu consultório de família. Beijo e até já. De volta no seu consultório de família, bom demais ter você aqui na companhia. Como é que acontece? Você pode interagir com a gente, contar a sua história, fazer a sua pergunta e nós vamos respondendo juntinhos aqui. Temos mais um tempo nesse consultório que está de portas abertas para você. Pode entrar e ficar aqui na sua Novo Tempo, hoje em companhia mais uma vez e sempre de Daniel Mendes.
Privilégio muito grande, Darleide, estar com você aqui, querido, mais uma vez. E já tem perguntinha aqui, Darleide, para esse segundo bloco. Diz assim, ó. Darleide,
oi.
Casei há 2 meses. Quais conselhos você me daria para acrescentar cada dia mais no casamento?
Aumente a conexão, a presença, a intimidade. Seja ao máximo próximo, transparente, coerente, dialogar, provocar mesmo intimidade. Sabe o que provoca intimidade no casal? Falar sobre tudo. Não ter medo, não ter vergonha. Buscar uma condição próxima não será igual, porque nós fomos separados no pecado daquilo que era a experiência suprema de os nossos primeiros pais viverem nus em companhia um do outro, revestidos de luz, revestidos de pureza, revestidos de graça. Então, por conta do pecado, nós hoje não temos essa experiência tal qual eles viveram, mas o Senhor nos está restaurando e caminhando para o tempo em que nós viveremos outra vez em estado de paz plena, de luz plena, de alegria plena. Até lá, nós precisamos levar em consideração o que eu posso promover, o que nós dois podemos promover para que sejamos íntimos verdadeiramente. Então, repito, falar sobre tudo, não ter máscaras, não ter barreiras, não ter medos. Claro que é difícil ser um casal que tenha isso como um pilar central. Porque há casais que eles estão juntos, mas carregam da história anterior, ou do que está se construindo, com medos, com máscaras, por conta de ciúmes, de brigas, de desencontros, de tristezas que vão se acumulando, de mágoas. Mas isso muito em função de não terem cavado profundamente, buscado mais profundamente a intimidade. Intimidade dos sentimentos, das emoções, a intimidade que vai aparecer nos negócios, nas finanças da família, que vai aparecer na sexualidade, que vai aparecer no encontro de um homem e uma mulher que querem ser um para o outro tudo. Querem ser o melhor amigo do outro, quer ser o melhor parceiro do outro, quer ser o melhor amante um do outro, quer ser para o outro, entrega para o outro e recebe desse outro numa troca profunda. Busquem a Deus, busquem sabedoria, leiam um livro de Cantares juntos, falem sobre a experiência daquele casal, busquem na palavra de Deus os demais conselhos e também pode pedir a revista Sem Tabus que eu escrevi para você que é casado, que não é casado, mas que quer saber sobre intimidade, relacionamento e sexualidade, sem tabus. Como é que faz para pedir, Daniel?
É simples, só mandar que eu quero ou escreva aí sem tabus para 12981510081 que a gente manda de graça para você.
Que ótimo.
Muito bem, Darley, tá chegando uma pergunta aqui, que diz assim, ó. Oi, Darley, tudo bem?
Oi.
Estou com um dilema. O pai da minha filha, depois que nos separamos, só entra em contato com ela para falar mal de mim e me ameaçar. Devo evitar o contato da minha filha com ele?
Olha, eu diria que legalmente, inclusive, você não pode afastar a filha do seu pai, porque isso pode incorrer em crime.
12.318 Código Civil. Alienação parental.
Pois é.
Mas isso... falar mal também.
Exatamente. Então, a gente precisa levar isso em conta como algo muito sério, muito grave, que muitos pais cometem contra seus filhos, e é contra mesmo. É tanto que precisou ser acionada a justiça para intervir em casos muito comuns. Os pais adultos brigam, se separam, tornam-se inimigos e usam o filho como arma. Uhum. Então, como bem disse o advogado doutor Daniel Mendes, de fato ele é advogado, além de ser comunicador na Rede Novo Tempo, isso está confirmado, né, Daniel? Pode até falar um pouco mais sobre.
Realmente, o pai, né, os pais quando se separam, quando um interfere na convivência do outro, ou seja, falar mal ou proibir o outro de ver o filho, uhum. isso é tido como alienação parental.
Exato.
Está previsto no Código Civil e é proibido por lei. Deve ser comunicado a juízo para que o juiz intervenha nessa situação também.
Portanto, amiga, não pode. Você pode. Você pode ter pouquíssimo contato, o ideal foi que não tivesse contato, já que é uma demanda violenta. Enfim, se proteja. Também há os meios legais, as maneiras de fazer isso, consultar o seu advogado, ver se tem pessoas que possam fazer uma mediação para que você não esteja tão... tão ligada a ele para resolver as questões de finanças, enfim, da escola, o que seja, se houvesse uma outra pessoa que pudesse intervir. Um pai, né, um tio, alguém que ela pudesse escolher.
A sogra.
A sogra.
Nesses casos são muito utilizados justamente isso, né, da lei de antes de judicializar qualquer coisa, a melhor forma é tentar de uma forma mais amigável, justamente como você falou, buscar pessoas em comum ali, né, para poder conversar e até mesmo para alertar, né?
Exatamente.
Porque às vezes alertando isso aí já cria realmente uma conscientização daquele que está praticando alienação parental.
Perfeito.
Muito bem, já está chegando aqui mais uma pergunta que diz assim, Darleide, minha filha tem 32 anos, porém se comporta como uma adolescente. Ela já tem marido e um filho de 9 anos. Ela não escuta ninguém e eu queria uma forma de ajudar. Fico de mãos atadas.
É que eu acho que, assim, é um tanto tarde para ajudar se é uma moça de 32, 33 anos, que é o que você diz, não escuta ninguém. Mas ela não surgiu agora em 2026 com esse tipo de comportamento. Uhum. Imagino que em 2020 ela já se comportava assim, que em 2015 ela estava se comportando assim, que em 2000, enfim, ela é alguém que tem uma história, um histórico, que passou pela sua casa, pela sua maternidade, pelos seus cuidados, a adolescência vivida com vocês. Então você pensa, ela sempre teve um comportamento desafiador assim? Ela sempre teve um comportamento que não condizia com a sua idade, com o seu tempo? Era sempre mais infantilizada? Era alguém que sempre se mostrou rebelde, não ouvia, não interagia saudavelmente com a família? É assim? Ou é um quadro que surgiu um dia desses? E como é que vocês agiam em relação a ela? Como é que vocês reagiam ao comportamento dela? Como é que vocês lidaram com o comportamento dela ao longo do tempo? Agora ela está casada, tem a família, o marido dela, enfim. Agora já sai um tanto da sua alçada. Claro que mãe, pai sempre vai ter uma preocupação e sempre vai buscar um meio de ajudar os filhos. Mas precisa entender que o braço ficou mais curto. Agora o alcance já não é o mesmo, porque o tempo agora é de ela colher os frutos que ela mesma está plantando. Então, muitas vezes, é somente a vida quem vai ensinar. Cabe a você ser uma mãe, um pai, claro, aconselhar, orientar, usar a palavra sempre, usar o exemplo, obviamente, tudo certo, mas isso não significa que você terá poder para levá-la a reconsiderar a vida. Pode aconselhá-la a fazer terapia, pode aconselhar a que ela busque uma comunidade de fé, o estudo da palavra, vamos entrar em oração, vamos fazer intervenções nesse sentido, vamos ser rede de apoio, mas com muito cuidado para você não ser alguém que vive correndo atrás, que vive querendo proteger ainda, que vive querendo resolver ainda, que quer mostrar toda hora o que tem que fazer, meio que tutoriando ainda, mesmo que sendo a mamãe aqui da colar, a filhinha para não cair, não quebrar, não machucar. Às vezes é a vida quem vai ensinar quando quebra a cara.
Principalmente se o marido e a sociedade como um todo não a enxerga com esse comportamento infantil, somente a mãe, né?
Exatamente.
Muito bem. Darleide, tenho vontade de ser mãe, mas ao mesmo tempo sinto muito medo de não dar conta emocionalmente. Vejo tantas mães cansadas e sobrecarregadas que fico insegura. Tem como saber se estou pronta?
Maternidade cansa mesmo, sobrecarrega mesmo, principalmente mulheres que querem continuar trabalhando fora ou precisam continuar trabalhando fora, mas aqui a gente precisa fazer a separação, a distinção com correção e muita honestidade. As que precisam, as que não se veem fora do mercado de trabalho por realização, por sonho, por desejo. Há aquelas que, se elas não saírem para trabalhar, não tem pão para os filhos. Então, elas precisam, porque tem um esquema, tem um sistema, tem um modo de vida, tem uma violência, tem uma falta importante na estrutura da nossa experiência humana, que tem deixado mulheres com seus filhos sozinhas, que tem deixado alguns homens também com seus filhos sozinhos. Então, tem muita dor aí envolvida, há muita má escolha, muita decisão mal tomada, muita maternidade equivocada, que em casamentos desestruturados, envolvidos em violência. Então, assim, é uma série de questões que a gente precisa admitir que são a realidade. E precisa, inclusive, muitas vezes, lançar luz sobre tudo isso. No entanto, há um grupo de mulheres que elas não se veem mães porque elas se veem profissionais, elas se veem em necessidade de estar trabalhando, de estar, enfim, realizando lá o sonho que ela entende ser o seu sonho maior. Então, em que categoria você está? Aí ela vai dizer assim: não, eu não quero ser mãe porque eu tenho medo, porque eu vejo muitas mães cansadas e sobrecarregadas. Então tem as mulheres que estão cansadas e sobrecarregadas porque solitariamente têm levado essa maternidade solitariamente, na falta de pai, na falta de marido, na falta do pai dos filhos dela, né? Na falta de uma estrutura familiar, então elas estão sobrecarregadas e cansadas. Há outras mulheres que, para manter a maternidade e a profissão, o sonho, a realização profissional, o desejo de sair todo dia, de trabalhar, de estar no ambiente de trabalho, porque ela se vê assim, se vê capaz, e todo mundo parece que está dizendo por aí, não todo mundo, mas muita gente, nos fazendo pensar que se eu não trabalhar fora, eu não sou uma mulher completa. Se eu não fizer e acontecer todo dia lá fora, não mostrar, eu não sou uma mulher capaz, competente, incrível, maravilhosa. Quando a mão que balança o berço é a mão que move o mundo. A mão dos homens que hoje fazem a gestão do mundo, das mulheres, dos homens, dos poderosos na Terra, na verdade, quem está gerindo tudo isso hoje é a competência de uma mãe que ensinou, que educou ou não a estes homens, que são ambiciosos, egoístas, violentos ou amorosos, gentis, pensam no bem maior, pensam na sociedade, pensam no mundo melhor. Foi uma mãe que os ensinou a viver assim. Então, quem é a mulher que está falando? É a mulher que quer ser mãe e ser profissional ao mesmo tempo? Vai sobrecarregar mais ainda, vai cansar mais ainda, vai adoecer mais ainda e vai ter uma geração de filhos também, sozinhos, cansados e doentes. Porque não são somente as mães que estão cansadas e sobrecarregadas, os filhos também estão. Aliás, eles estão cansados, eles estão doentes emocionalmente, eles estão ansiosos, deprimidos, praticando autolesão, muitas vezes atentando contra a própria vida. A gente precisa olhar para um monte de criança que também está sozinha, sofrendo, adolescentes também. Cadê os pais? Estão morrendo de trabalhar. Então, por que é mesmo que você não tem medo de ser mãe? Porque é cansativo. Cansativo amamentar, cansativo educar, cansativo levar para a escola, lavar, passar. É cansativo. Agora, você também não vê mulheres felizes por serem mães? Você não vê mulheres realizadas por serem mães? Eu estava vendo outro dia uma atriz que recebeu um prêmio, Daniel, no Oscar, né, dos filmes, das atrizes, dos atores, os premiados, os maravilhosos em suas atuações. E aí foi lá uma atriz e ela dedicou o prêmio dela à própria maternidade, à filha. E ela fez um discurso muito bonito, fazendo inclusive contraponto a uma outra atriz que há alguns anos celebrou o aborto. Celebrou que ela estava vencendo, recebendo aquele prêmio, porque ela escolheu abortar, não ter filhos. Vem agora esse ano, 2026, e uma atriz vai dizer graças à maternidade, ou seja, que a tornou sensível, que a fez considerar, e ela faz, diz palavras lindas sobre a sua maternidade. É cansativo? É cansativo. Ela também quer e realizou, buscou como atriz um sonho, um desejo, mas ela dá prioridade à sua maternidade. Então procure olhar para as alegrias da maternidade, procure olhar porque é você gerar uma vida, ter um filho, ensiná-lo a ser ético, correto, honesto, amar a Jesus. Imagine o valor que tem você ter uma vida no seu colo que você vai entregar de volta para Jesus e dizer: Jesus, o filho que o Senhor me deu, eu ensinei a amar o Senhor. Mas Darley disse: se não amar e se decidir fazer diferente, isso já não é quanto a você. É que nós somos livres para isso, mas você dedicou a sua vida a ser uma mãe. Gente, eu posso dizer, eu como uma mãe de uma jovem adulta, eu fui ao final de semana passado passar umas horas com ela, umas horas de tão feliz, a gente sai, a gente conversa, não tem relação mais linda na minha vida do que a relação da minha filha. Não tem uma experiência mais rica. Daniel, um dia você pode olhar para esse Darley de você, é uma fracassada. Eu vou dizer: mentira, eu sou uma mãe que criou, educou, ensinou e hoje eu usufruo da companhia da minha filha quando ela está comigo como a coisa mais linda da minha vida. Então eu não teria essa experiência para contar e eu sofro muito com muitas mulheres que não puderam, que quiseram, sonharam, não puderam ser mãe por questões que assim, às vezes elas nem têm um saber por quê. Mas isso me marca profundamente. Agora, quando mulheres dizem: eu não quero ser mãe porque eu tenho medo, porque sobrecarrega, eu faço essas perguntas que eu fiz. Isso justifica você não ser mãe porque tem mulheres sobrecarregadas e cansadas? Ora, o que, que é bom na vida que não se tem com trabalho?
É verdade.
Com esforço.
Muito bem, mais uma perguntinha chegando. Diz assim: Darleide, meu marido não é cristão e ele sai para beber aos finais de semana com os amigos. Às vezes não me dá muito valor. Às vezes tenho vontade de separar. É complicado. Não sei como resolver a minha vida.
Eu também não sei, amiga. Eu não sei quais são os outros valores que estão sustentando o seu casamento. Eu não sei se é só isso que te incomoda, como se fosse pouco, né? Mas eu não sei o peso que isso tem. Quando se põe nos dois pratos da balança, o que pesa no prato contrário que tem de valor e de sustentação do seu casamento. O que, que ainda pode ser salvo? O que, que ainda pode ser considerado? O que, que ainda pode ser restaurado? O que, que ainda há entre vocês para além do seu marido sair e beber com os amigos? O que, que sobra nos demais dias? Porque ele não sai todo dia para beber. Quem ele é nos outros dias? Como é a conexão de vocês nos outros dias? Você tem feito qual movimento para que vocês tenha uma conexão ainda? É só você quem faz? Ele não faz? Ele não contribui para esse casamento? Ele não coopera, não colabora? Vocês não estão juntos noutras demandas da vida? O que é mesmo? Cuidado para você não colocar todo o peso no fato de ele sair com os amigos. Ou até mesmo no fato de vocês estarem desconectados como se não houvesse mais como recuperar. Vamos investir com energia naquilo que pode resgatar esse casamento? Em que momento você já conversou com ele sobre esse assunto? Em que momento você já disse para ele de como você se sente? Quantas vezes você, assim, moderadamente, não é na hora que está com raiva, não é jogando indiretas, não é quando ele volta embriagado lá do encontro com os amigos, não, é numa hora em que você sabe: meu marido está aqui inteiro comigo e eu estou inteira com ele e eu vou falar sobre isso agora. Não, esse não é o momento, eu vou falar depois, mas eu vou falar, eu vou tratar dele desse assunto. Outro dia uma amiga contava que ela tinha uma dificuldade lá em convencer o marido como seria. Ela estava muito infeliz no apartamento que eles estavam morando, mas muito infeliz, Daniel. E aí ela falava pro marido e ele, mas sabe, ele resistia. Todas as vezes que ela ia falar, ele resistia. Aí ela falou assim: eu acho que eu não tô sabendo explicar para ele Porque quando eu falo, ele resiste, aí eu já resisto também. Ah, você não está me entendendo. Ela escreveu uma carta, escolhendo as palavras, pondo todo o sentimento, tudo que se passava com ela, em relação ao tema central, que era a mudança que ela gostaria de fazer por não estar feliz naquele apartamento, mas também de como ela se sentia em relação à resistência dele, a ele não compreender. Mas com palavras muito bem escolhidas, porque não era para haver um embate, era para haver um despertamento e ele compreendê-la. Então ela escreve a carta, ele lê a carta, ele entende e diz: tá bom, amor. Enquanto isso, ela em oração, pedindo que o Espírito Santo fizesse aquela mediação maior. E ele: tá bom, amor, entendi, entendi. E aí houve a mudança. Então, muitas vezes, a gente precisa usar de sabedoria, de estratégia. Muitas vezes, não sempre, né? Sabedoria, estratégia, principalmente quando os momentos são difíceis assim.
Muito bem, tá chegando aqui mais um tema que diz assim, Darleide. Darleide, descobri uma traição e decidi perdoar. Mas sinto que nunca mais vou confiar da mesma forma. É possível reconstruir totalmente um relacionamento assim?
Eu já atendi e entrevistei, inclusive, no consultório de família, na TV, alguns casais que contam de que foi possível haver essa restauração. Inclusive, o último casal que eu entrevistei, o homem tem um filho fora do casamento. E houve um perdão e uma recuperação desse relacionamento, e os dois atestam, e as pessoas que os cercam, que os conhecem, que houve verdadeiramente uma cura, uma transformação, mas principalmente, sobretudo, porque houve uma entrega genuína daquele homem a Deus. Ele se entregou, ele pediu a Deus perdão, misericórdia, ele acertou com a outra moça com quem ele teve um filho fora do casamento. Deus interviu de maneira poderosa, eles se permitiram. Então a gente está falando de um novo nascimento. A gente está falando de uma regeneração de alma, a gente está falando de alguém que foi curado, que houve uma transformação via o poder do Espírito Santo. Então, sem isto, eu não creio que seja possível e feliz. Mas com isto, eu tenho plena convicção de que é possível.
Muito bem. Mais uma perguntinha chegando aqui. Darleide, sinto que sempre atraio pessoas que me tratam mal. Tem alguma maneira de quebrar esse padrão emocional?
Tem, parar de aceitar qualquer pessoa que lhe tratou mal de cara. Você diz, ih, já é sinal. Pega a esquina à direita, segue reto e não para se alguém te tratar como você sempre é tratado por outras pessoas. Não é que você atrai as pessoas, é você permite pessoas que lhe tratem mal e isso vai se tornando padrão. Ah, eu só lido com pessoas que me tratam mal. No dia que você aprender a pôr limites e alguém tratou você, tratar mal não é assim uma carinha feia, não é você disse bom dia e ele não respondeu. Tratar mal mesmo, né? Como ela disse, que as pessoas tratam mal, as pessoas são más com ela. Então, não sei se você quem está atraindo, mas talvez você, eu diria, você está permitindo. No dia que você não permitir, então você vai olhar à sua volta e dizer, sobraram dois aqui que são legais na minha vida. E sobraram três. É o suficiente para você prosseguir. Outro dia uma moça me escreve e diz assim, Darleide, não sou aceita na família do meu marido, eles são racistas comigo. E eu digo, mas por que você está lá? Ah, para manter a paz. Paz para quem? Se você não cabe lá, se você não é bem-vinda lá, se você não é respeitada lá, é não. Ah, mas o meu marido vai ficar triste. Entre ele ficar triste e você ser tratada com racismo, com desprezo, com palavras, com agressividade, muitas vezes velada. É velado, né? Não é assim uma coisa escancarada. Você sabe, diz assim, amor da minha vida. A família é sua, eu casei, realmente, eu deveria incluí-la, ela ser família minha, mas se não me cabe inteira, se não me cabe com respeito, não me cabe. Não deveria caber você também, mas eu não vou entrar nessa área, né? Fica com você. Mas eu me retiro. Gente, precisa aprender a se retirar. Em lugares em que Jesus não era bem-vindo, ele saía bem de mansinho pelo meio da multidão. Jesus só se permitiu viver o que viveu quando ele quis, porque tinha um objetivo, tinha uma função. Tinha um porquê. Você querer caber onde não querem você não é sabedoria.
Muito bem, tá chegando aqui, Darleide, mais uma pergunta. Diz assim, Darleide, como saber se estou amando alguém ou apenas com medo de perder essa pessoa?
Quando você pensar que você pode viver sem ela, ainda que com algum tipo, algum grau, alguma quantidade de dor. Mas quando você não se ver dependente dela, quando você puder considerar que você pode existir sem ela, que você pode viver sem ela, repito, apesar de alguma quantidade, de algum volume de dor. Dor da saudade, dor da falta, dor da frustração, mas você precisa se ver alguém independente do ponto de vista de que o que é saudável é a interdependência, como diz a velha canção. Eu preciso de você, você precisa de mim. Então nós interagimos, mas quando eu dependo de você, você não corresponde a mim. E eu fico doente dizendo que eu não vivo, eu não existo, eu não respiro, não há. Nós estamos falando de dependência, nós estamos falando de idolatria, nós estamos falando de um adoecimento. Então, amar não pode amarrar você em que você se perca da sua identidade. Então, como é que eu sei? Assim, respondendo essas perguntas básicas.
Muito bem. Estamos chegando ao finalzinho, Darleide.
É mesmo?
Uhum.
Então, tá bom. Obrigada, Ivonise, pela companhia. Também para Maria Pereira Silva, para Lene, que está na companhia. Débora Santos, beijo, querida. Marisa Lemos, Maria José, Rosângela, Lidiane e muita gente ligada aqui com a gente pela Novo Tempo. Daniel, muito obrigada por hoje.
Eu agradeço, Darleide.
Obrigada, querida. A gente se encontra na semana que vem. Mais um consultório aqui pela sua rádio Novo Tempo. Te encontro também na telinha da TV Novo Tempo, todos os dias às 14h30 ao vivo ou no consultório de família, toda terça, 8 da noite. Parece que eu trabalho muito, viu?
Dá tempo da revista ainda também.
A revistinha, verdade, revistinha nada. Um compêndio, uma orientação após outra na revista, você pode escolher. Se é sobre saúde, sobre educação dos seus filhos, pode ser pais preparados, filhos de caráter. Ah, Darleide, minha questão é relacionamento, a minha questão é sexual, na área da sexualidade, tem aí uma ajuda pra mim? Sem tabus. Quero entender melhor sobre como lidar com as minhas dificuldades, tenho um vício em pornografia, meu marido, quem quer que seja. Também ajudamos você na revista Sem Tabus. Para pedir,
pelo 12981510081 é o WhatsApp, só mandar eu quero e pode escrever a revista que você quiser que a gente manda para você.
Muito bem, pais preparados ou sem tabus, uma de cada vez, tá? Beijo, meus amores, até a semana que vem, fica com Deus, sabedoria, se te faltar a mim, peçamos a Deus que a todos dá liberalmente.